O Parlamento Europeu apresenta a história de...
São os eurodeputados quem representa os cidadãos no Parlamento Europeu, sendo eleitos a cada 5 anos por cada um de nós e por sufrágio universal e direto. Este programa tem dado a conhecer ao longo dos últimos meses o trabalho que os eurodeputados portugueses estão a desenvolver nesta legislatura que começou em 2009. Mas o Parlamento Europeu é um mundo que não funciona apenas com eurodeputados. Para que tudo seja possível, trabalham para esta instituição cerca de 6 mil pessoas que, apesar de terem menos visibilidade, são igualmente importantes para o funcionamento de uma das principais instituições da União Europeia. E foi precisamente sobre esses funcionários, neste caso portugueses, que partimos à descoberta em Bruxelas. Falámos com 3 pessoas, de áreas bem distintas, não tendo sido definido qualquer critério no que toca à ordem de entrada dos nossos convidados. Começamos assim com Ana Antunes Vieira. Trabalha na Direção-Geral para a Comunicação, mais concretamente na Unidade de Visitas e Seminários, ou seja, nas relações com os cidadãos. Mas nada como a própria para nos explicar o que faz em termos práticos.
Do apoio aos deputados europeus, a todos, aos 22 deputados europeus, no acolhimento dos cidadãos que eles têm direito a convidar anualmente ao abrigo de uma cota. Também sou responsável pelo setor português nos chamados grupos multiplicadores de opinião, ou seja, cada setor linguístico tem direito a convidar também alguns cidadãos, nomeadamente os chamados multiplicadores de opinião, em que trazemos essencialmente escolas ou universidades para conhecerem o Parlamento. Por último, trabalho e dirijo uma equipa que nós chamamos a equipa internacional, ou mais corretamente, não União Europeia, ou seja, acolhemos todos os grupos de visitantes de países que não pertencem à União, portanto países terceiros. Essencialmente fazemos-lo em inglês, só para dar uma ideia, são 600 e muitos grupos ao ano. E no total, em termos de todos os visitantes, portanto europeus ou não europeus, o Parlamento acolheu em 2010 302 mil visitantes.
Sendo que é um trabalho que desenvolve tanto em Bruxelas...
Como em Estrasburgo. Sim, em Estrasburgo, portanto, estes visitantes, quer, digamos, patrocinados ou não, os não chamamos-lhes grupos livres, podem optar entre Bruxelas e Estrasburgo. E ainda em Estrasburgo participo num programa Euroscola, que seleciona mensalmente as escolas dos 27 países, escolas secundárias com melhores projetos sobre a União Europeia, e aí também fazemos durante um dia inteiro, como se fosse uma sessão plenária, em que os alunos tomam o lugar de deputados e se organizam. Portanto, é mais um programa paralelo no qual eu colaboro.
Há quanto tempo está cá?
Estou há 8 anos. Entrei em 2002, já vai fazer 9 anos este ano. Comecei na tradução no Luxemburgo, onde trabalhei durante 5 anos. Depois é que passei para a comunicação para Bruxelas.
São 23 as línguas oficiais da União Europeia e para que o Parlamento funcione em pleno é necessário existirem meios que facilitem a comunicação entre os seus membros. Falamos com Francisco Falcão, é o chefe da Unidade Portuguesa da Direção-Geral de Interpretação do Parlamento e começou por nos explicar a diferença entre tradução e interpretação.
Por oposição à tradução, que trata da palavra escrita, a interpretação trata da palavra oralizada, e uma vez que o Parlamento é constituído por deputados de muitas nacionalidades, é necessário que eles comuniquem entre si, não apenas nos corredores, mas também no hemiciclo, nas comissões, e o Serviço de Interpretação garante essa possibilidade de comunicação. O Parlamento é a instituição que mais usa o multilinguismo. Podemos fornecer interpretação em 23 línguas, as 23 línguas oficiais neste momento da União Europeia. E eu sou o chefe da Unidade Portuguesa. Tenho em meu cargo um grupo de funcionários e recorremos com regularidade a colegas freelancers, colegas que trabalham em regime livre, que trabalham consoante as necessidades e do ritmo de trabalho do Parlamento.
A equipa é constituída por quantas pessoas?
Neste momento somos 17 funcionários e temos um grupo de 50 pessoas, 50 colegas freelancers que trabalham com regularidade para o Parlamento Europeu.
Como é que é um dia-a-dia habitualmente aqui no Parlamento?
O meu?
Sim.
Eu, como tenho as funções de gerir uma equipa, eu não sou responsável pela parte da gestão diária. Isso é feito pela planificação. Tenho que garantir, sou responsável pela qualidade dos intérpretes, daquilo que, do trabalho que é feito na cabine, e para isso temos um sistema de controle de qualidade. E tento encontrar novos colegas, uma vez que, curiosamente, poderá parecer estranho, é uma área deficitária, a interpretação. Como é uma profissão muito específica e que exige uma formação também específica, o Parlamento e as outras instituições, sediadas aqui em Bruxelas, enfim, o Parlamento está em Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo, seja como for, temos um déficit de intérpretes e cabe-me a mim tentar encontrar novos intérpretes para responder às necessidades do Parlamento, tanto mais que com o Tratado de Lisboa o Parlamento passou a ter novas competências, o número de reuniões multiplicou-se e passamos a ter também muito mais visibilidade exterior, o que faz com que o Parlamento deixou de funcionar num circuito fechado. As reuniões neste momento são transmitidas, podem ser acompanhadas na internet, não apenas os debates em plenário, mas também as próprias comissões. Daí que a interpretação deixou de ser apenas para os deputados, ou para os senhores deputados, ou para as pessoas que estão presentes na sala, mas para qualquer cidadão que esteja interessado em acompanhar ou um debate, seja ele qual for, ou um tema qualquer que lhe seja caro, que tenha um interesse particular e que queira acompanhar esse tema, pode ir à internet e acompanhar os debates na internet.
Quisemos depois perceber o que é necessário para ser intérprete no Parlamento Europeu.
Os intérpretes podem ser intérpretes de conferência, podem ser ou funcionários, ou podem ser freelancers, trabalhar em regime livre. Para ser funcionário é preciso passar um concurso, como todo e qualquer funcionário no Parlamento Europeu. Para trabalhar em regime livre é preciso passar um teste. E é preciso ter ou formação específica. Há um curso neste momento em Lisboa, na Universidade Clássica, uma pós-graduação. E há cursos de interpretação também noutros países e também em Portugal. Eu referi o de Lisboa porque é o que é acreditado e com o qual nós temos um acordo e ao qual nós damos assistência pedagógica. Quem tiver experiência ou tiver um diploma de interpretação pode candidatar-se, faz um teste e entra nas nossas listas e pode começar a trabalhar como intérprete. O que é necessário, concretamente? Concretamente é necessário ter um bom domínio da língua portuguesa, todos os registros, todos os matizes, ter um domínio da língua portuguesa e ter o conhecimento de duas a três outras línguas estrangeiras. Quando eu digo conhecimento, é um conhecimento passivo, isto é, no Parlamento os intérpretes trabalham sempre à sua língua materna e, por conseguinte, é necessário ter um conhecimento aprofundado das outras línguas, ter um conhecimento aprofundado da realidade desses países, mas o essencial é que o produto final, isto é, a língua portuguesa, seja correta, clara e que a mensagem, a comunicação funcione.
E o conhecimento das línguas e do próprio país é utilizado na interpretação, ou seja, dou-lhe como exemplo, está um eurodeputado polaco a falar. Contextualiza o tema que ele está a falar ou é apenas o que ele está a dizer? Bem, também não há muito tempo, não é?
Não, a função do intérprete é fazer passar uma mensagem. Portanto, ter um intérprete não vai dizer o orador diz. O intérprete faz seu o discurso que está a ouvir. portanto, não contextualiza, não dá informação adicional. Não é esse o papel do intérprete. O intérprete apenas tem que fazer passar uma mensagem. Poderá haver um ou outro momento em que seja necessário clarificar um ponto. Deu o exemplo do polaco. Pode haver qualquer aspecto concreto da realidade polaca que necessite de um elemento adicional de informação. Mas é pontual. À partida, agarramos no discurso e transpomo-lo para português com aquilo que julgamos ser a intenção do orador.
Este deve ser um trabalho muito extenuante. Quantas horas por dia estão a fazer a interpretação? Há algum limite?
Existe. O trabalho é, de facto, muito intenso e é um trabalho muito cansativo em termos cerebrais, mas mesmo físicos. E há normas para limitar o tempo de trabalho. No Parlamento, nós trabalhamos com dois ou três intérpretes na cabine. Consoante o regime linguístico, se for um regime linguístico alargado, vamos precisar de três elementos. Se for um regime linguístico reduzido, bastam dois elementos. E trabalhamos três horas e meia de manhã, três horas e meia à tarde. E a partir, há estudos que foram feitos sobre a interpretação e que concluíram que a partir de meia hora de interpretação convém haver uma passagem do testemunho para o colega, porque a capacidade de concentração e o débito e o trabalho pode ressentir-se, dependendo da dificuldade da reunião, mas de acordo com os estudos, meia hora é o ideal. A partir de meia hora começa a sentir algum cansaço. Nessa altura o intérprete fica na cabine, continua a acompanhar a reunião, mas não está a trabalhar. O que acontece é que, como o Parlamento é multilingue, acabamos por funcionar consoante as línguas que temos. Um colega que tenha determinadas línguas vai fazer as línguas que são faladas naquele momento. Depois passará ao colega, quando houver outra língua, tentando distribuir o trabalho da forma mais equitativa.
Portanto, não fica literalmente meia hora cada um?
Tentamos. Pode acontecer, mas o ideal é que não se ultrapasse a meia hora de trabalho. Mas há uma espécie de linguagem gestual entre nós. Pode haver momentos muito intensos que ao fim de 15 minutos pedimos para o colega pegar no microfone porque estamos muito cansados.
Para preparar o trabalho do Parlamento Europeu em sessão plenária, os deputados distribuem-se em comissões permanentes, cada uma delas especializadas em domínios específicos. O Parlamento tem 20 comissões parlamentares, compostas por 24 a 76 deputados, que possuem um presidente, uma mesa e um secretariado. Entrevistamos assim José Luís Pacheco. Trabalha para a União Europeia desde que Portugal entrou para esta família, ou seja, desde 1986. Depois de um longo e variado percurso em diversas áreas das instituições europeias, exerce há cerca de um ano as funções de chefe de secretariado da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. Pedimos que começasse por nos explicar o que significa esta função.
Exerço as funções de chefe do secretariado da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, que é a comissão responsável por preparar as posições do Parlamento Europeu sobre o orçamento da União Europeia. O orçamento, neste momento, para o próximo ano, serão cerca de 147 mil milhões de euros. E a Comissão dos Orçamentos é quem recebe as propostas da Comissão já previamente trabalhadas pelo Conselho e depois prepara a posição do Parlamento Europeu, que acaba por ser aprovada em plenária, claro, mas que é fortemente trabalhada nesta comissão. Digamos que esta comissão serve um pouco de árbitro entre todas as comissões parlamentares, a da indústria, a da agricultura, a das pescas, que todas têm os seus interesses particulares e, na medida do possível, tenta acomodar os interesses de todos, mas por vezes é preciso fazer arbitragens porque os recursos não são ilimitados. E, portanto, é sobretudo esse o seu papel. É uma comissão que tem muito trabalho a partir do verão, até o final do ano, porque é a parte decisiva do processo orçamental. Chega a tratar mais de 1000 emendas ou alterações de cada vez que se pronuncia. E depois trata de outras questões, como o quadro financeiro plurianual, matéria de recursos próprios da União Europeia, portanto, tudo o que diz respeito às finanças da União Europeia, digamos, à aprovação do orçamento e à aprovação do quadro financeiro plurianual, etc.
A maior parte das pessoas terá a ideia que uma comissão parlamentar é constituída por eurodeputados, mas, afinal, não são só eurodeputados.
Claro, para mim era tão evidente que nem eu disse. A comissão é constituída, a minha, por 40 eurodeputados e os respectivos suplentes, e temos um pequeno secretariado de 13 ou 14 pessoas, porque não tenho os efetivos completos neste momento, cujo trabalho é preparar as reuniões da Comissão, é preparar os textos que os deputados pretendem submeter à consideração, é preparar as listas de voto desses tais, por vezes, milhares, mais de mil alterações, é fazer os estudos necessários e os quadros comparativos para que os deputados possam aperceber-se do que é que se passa, do que a proposta da Comissão significa nas diferentes áreas, etc. E depois é também assegurar o contacto com as outras instituições, porque o processo orçamental, o orçamento da União Europeia, é aprovado conjuntamente pelo Conselho e pelo Parlamento. Depois do Tratado de Lisboa, os dois aprovam o conjunto do orçamento, ou melhor, da despesa, porque praticamente só nos pronunciamos sobre a despesa, a receita é determinada de outra maneira. E isto tem uma leitura no Conselho, uma leitura no Parlamento, e em caso de desacordo, e há sempre desacordo, ou pelo menos é essa a regra geral, segue-se uma conciliação, que durante 21 dias uma delegação do Parlamento e dos 27 Estados-membros negociam para tentar chegar a um acordo. Portanto, isto nessa altura é um trabalho muito intenso e o trabalho do secretariado é apoiar os deputados o melhor possível para que eles possam tomar as decisões mais bem preparadas possível, com o melhor conhecimento de causa possível. Não é um trabalho diretamente político, nós não nos compete influenciar as decisões políticas, compete-nos dar todos os elementos técnicos para que eles possam tomar as decisões políticas que entendem e executá-las e fazer maneira de que as decisões tomadas depois sigam para o plenário e sejam devidamente tratadas.
É um bocadinho, uma pessoa não tem ideia, claro, de todo o trabalho que está por trás, não é?
Sabe, no Parlamento Europeu em particular, o trabalho faz-se muito em comissão parlamentar, porque as pessoas às vezes dizem, mas lá às vezes vejo o plenário na televisão, não está lá quase ninguém. Pois, no plenário é o momento em que se falam mais de 20 línguas ao mesmo tempo, em que cada um traz um discurso preparado para 1-2 minutos, porque o tempo de palavra é muito escasso, custa muito caro, digamos. E, portanto, a maior parte do trabalho foi preparado nas comissões parlamentares e pelos grupos políticos, claro, mas é o órgão onde é preparado um relatório que depois vai a plenário para ser discutido e votado é, sobretudo, a comissão parlamentar. Provavelmente uma comissão parlamentar trata de 300 ou 400 alterações a uma proposta legislativa europeia e, quando chega ao plenário, já só há 15 ou 20, porque, precisamente, os grupos fizeram esse trabalho na comissão parlamentar de filtrar as diferentes opiniões e tentar chegar mais ou menos a um texto que seja mais ou menos consensualmente aprovado pelo Parlamento. E a matéria do orçamento, sobretudo, isso é muito importante, porque o Parlamento tem que aparecer perante o Conselho com uma posição forte. Se aparecer com uma posição quase minoritária, com uma maioria simples muito fraca, não serve de nada, porque não vai demover o Conselho. Precisa ter as alterações do Parlamento têm que ser aprovadas por maioria dos seus membros, portanto, maioria absoluta, e convém sempre ter uma posição que represente uma maioria substancial do Parlamento para poder ter força negocial face ao Conselho e face aos Estados-membros.
A importância do Parlamento Europeu tem vindo a crescer ao longo dos anos, sobretudo depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Questionámos José Luís Pacheco sobre a percepção que tem dessa importância. Ter uma longa experiência nas instituições europeias permitiu ao chefe de secretariado da Comissão dos Orçamentos descrever-nos como o Parlamento tem crescido ao longo do tempo.
Quando eu cheguei cá, o Parlamento era um verdadeiro parlamento, parlava. Não tinha praticamente poderes. Falava-se tudo. E falar é muito importante, porque por vezes eu aprendi, quando o Parlamento fala de certos assuntos, isso tem efeitos muito importantes, mesmo no estrangeiro, às vezes até mais no estrangeiro, isto é, fora da União Europeia, às vezes até mais fora da União Europeia do que dentro, pelo simples facto de falar e de aprovar um texto que não é mais do que palavras. Mas isso era quando eu cá cheguei, porque entretanto o Parlamento tornou-se um verdadeiro
co-decidor da vida política europeia. Adopta praticamente toda a legislação em co-decisão com o Conselho, ou seja, estão ambos em igualdade. Se um disser que não, não há ato legislativo. Adopta o orçamento em co-decisão com o Conselho. Até já participa nas revisões dos tratados. Portanto, o Parlamento Europeu hoje em dia está no coração das decisões que se tomam na Europa. Nomeadamente, por exemplo, a escolha do Presidente da Comissão e da Comissão. O Parlamento já tem uma palavra decisiva a dizer. Portanto, é verdade que o Parlamento se transformou um pouco verdadeiramente no órgão que representa os cidadãos da Europa. E, portanto, que traduz, ou tenta traduzir as opiniões dos cidadãos na adoção das decisões europeias, nomeadamente dos textos legislativos europeus. Agora, é verdade que há uma certa distância com os eleitores, que não é exclusiva da Europa. Infelizmente, nós vimos, creio que nas últimas eleições presidenciais portuguesas, a abstenção foi superior à metade dos inscritos, não é? A abstenção também é elevada em relação ao Parlamento Europeu. Talvez ainda haja muito uma certa dificuldade na percepção dos cidadãos, não compreendem bem o que é que estes senhores fazem lá em Bruxelas ou em Estrasburgo. Provavelmente não há ainda a noção que uma boa parte, se não a maior parte da legislação, pelo menos na vida económica, direitos dos consumidores, mesmo direitos fundamentais, porque há muita matéria dessa, hoje em dia é determinada pelo que se decide ao nível da União Europeia, e no que se decide ao nível da União Europeia, o Parlamento Europeu tem uma palavra decisiva a tomar. Portanto, quando as pessoas às vezes queixam, esta Europa está a ir por esta direção, eu não queria, não, nada melhor do que votarem para o Parlamento Europeu naqueles que acham que defenderiam outro tipo de Europa do que aqueles que eles acham. Agora, queixar, dizer que, pois, isto não é, as coisas não representam, não fazem, não decidem como eu queria e não fazer nada, aí dificilmente se consegue mudar as coisas. Mas que o Parlamento cresceu muito, muito e que se tornou num polo fundamental da vida da União Europeia, isso não tenho a mínima dúvida.
Um crescimento que se estende pela internet e chega a todo o mundo. Atualmente é possível assistir a um debate parlamentar ou de comissão em qualquer uma das 23 línguas oficiais da União Europeia. Um serviço gratuito e assegurado pela interpretação do Parlamento Europeu. Francisco Falcão, chefe da Unidade Portuguesa da Direção-Geral de Interpretação, também nos falou sobre o crescimento desta instituição, uma das mais importantes da União Europeia.
O Parlamento teve uma evolução lenta de início, porque não era muito visível e não se percebia muito bem qual era o seu papel na construção europeia e na arquitetura das outras instituições. Com o Tratado de Lisboa, sem dúvida, o Parlamento ganhou determinadas prerrogativas e passou a ter um peso indiscutível. E isso modificou também o próprio Parlamento. Deixou de ser um ambiente algo, não diria caseiro, mas sim, uma coisa confortável, uma dimensão pequena, antes dos últimos alargamentos, em que as pessoas se conheciam, para ser, de facto, uma instituição muito grande, com grandes responsabilidades e, ao mesmo tempo, com outra visibilidade que não tinha anteriormente. Portanto, muitas das decisões que têm um impacto muito grande, não apenas a nível institucional, mas também para o cidadão comum, passam por aqui e o Parlamento começou a ter uma cobertura mediática muito superior do que tinha anteriormente. Daí que tenha havido a necessidade também de ter esse portal de acesso para que o cidadão comum compreenda o que é que se está aqui a passar, como é que as decisões são tomadas, o que é discutido aqui, e isso parece-me extremamente positivo. Passarmos para uma nova era do Parlamento, e foi algo que eu acompanhei com o início das negociações do Tratado de Lisboa, enfim, todo o processo que chegou ao Tratado de Lisboa, e agora estamos na fase de implementação do Tratado de Lisboa e da adaptação da instituição às suas novas prerrogativas, às suas novas competências, o que exige, mesmo ao nosso nível, a nível da interpretação também, uma certa adaptação, mas é fascinante, porque passamos a estar numa posição muito mais central.
Nem sequer dá para imaginar o Parlamento sem o vosso serviço.
Seria difícil porque os deputados estão habituados a ir para as reuniões, sejam elas comissões, seja para o hemiciclo, para as sessões do plenário, e falar a sua língua, é isso que é normal. E é isso um dos princípios do Parlamento. O deputado, ao ser eleito, tem o direito de se exprimir na sua língua, tem o direito de ouvir aquilo que se está a passar na sua língua, como também tem o direito de receber os documentos na sua língua. E nós fazemos parte desse esforço. E neste momento, não apenas para os deputados, mas para o cidadão comum, que também desta forma pode acompanhar aquilo que aqui é feito, o trabalho que é feito e os progressos que são aqui registados.
A História de faz agora uma pequena pausa. Voltamos já a seguir para continuar a descobrir os portugueses no Parlamento Europeu.